Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.
Que é exatamente o nosso amigo Igor Lopes, que mais uma vez, aliás, ele não para também. Se ele parasse, ele sentia-se mal, não é? E nós também ficaríamos preocupados. Ele anda sempre a correr de um lado para o outro, está sempre atento ao que se passa no Brasil, mas também aqui em Portugal, razão pela qual, olá Igor, e muito obrigado pela tua disponibilidade, razão pela qual, na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, vais apresentar o teu livro Festas da Agonia, Viana do Castelo, para brasileiros e lusodescendentes, a partir das 18 horas.
É verdade, Jaime. Muito obrigado. Um bom dia a todos que nos ouvem e obrigado mais uma vez pelo espaço fabuloso que você sempre abre as portas para que eu possa falar sobre o meu trabalho. Sim, é uma nova obra e vai ser lançada, como bem disse, na próxima sexta-feira, dia 5, de 8 horas, na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo. Este livro ele tem uma singularidade, Jaime. Ele é um livro voltado para brasileiros e lusodescendentes. Justamente porque eu procurei nessa obra explicar os bastidores da organização daquela que é considerada a Romaria das Romarias em Portugal, que é a festa em honra de Nossa Senhora da Agonia. E por quê? Porque no Brasil, a grande parte das casas portuguesas, né, as casas regionais portuguesas, elas perpetuam muito da cultura portuguesa baseando-se em temas que são tratados na festa da agonia e meio que não sabem disso, não é? O público frequenta o folclore, frequenta o que são as lides dos trajes, né, a vienesa, um pouquinho também do cortejo etnográfico, um pouquinho também da procissão, não é? Aquela parte mais religiosa, pura e dura. E eu no livro trago isso organizado. No fundo, eu mostro os bastidores das pessoas que preparam essa festa, não é? Desde das pessoas que ficam ali ajoelhadas a fazer os tapetes de sal, que são tão tradicionais, desde quem prepara o cortejo, aquelas miúdas tão giras, pá, que desfilam com um trajar típico vienense, também com aquele ouro todo ali ostentado no peito. Eu mostro no livro justamente esses bastidores, como é que a festa acontece, né? Falo com os principais atores nesse sentido e qual é a grande vertente disto? É divulgar a Romaria de dentro para fora, ou seja, mostrar como ela promove Portugal no mundo e como também ajuda, ao fim e ao cabo, a internacionalizar aquilo que eu chamo de marca e imagem de Viana do Castelo. Esse é o tom central do livro.
Já agora, como eu dizer também, Igor, eu agradeço as tuas palavras, mas o responsável és tu pelo magnífico trabalho que tens escrito, que tens realizado. Mas dizia eu, vais contar também na próxima sexta-feira com a presença do Secretário de Estado do Mar e das Comunidades Portuguesas, do Embaixador de Portugal no Brasil, do Presidente do Instituto Camões e, naturalmente, do Autarca de Viana do Castelo, entre outras personalidades.
Sim, é verdade. Em todos os trabalhos que eu faço, eu costumo dizer que o protagonista principal é a língua portuguesa, é a diáspora portuguesa, é a comunidade luso-brasileira, né? Eu sou apenas um agente que transforma aquela informação, dou corpo a essa informação e quando a gente fala de literatura, transforma-se em livro. Vai ser um evento que vai ser liderado pelo atual presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luiz Nobre, mas o livro vai ser apresentado pelo secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, que foi o anterior presidente da Câmara Municipal de Viana. Isso porque o engenheiro José Maria Costa foi quem, no fundo, acreditou no projeto, no trabalho, quando eu quis mostrar Viana e a Romaria das Romarias para o mundo, né? E também consegui sensibilizar, e não foi uma tarefa nada difícil, porque as pessoas têm tido esse senso de comunicar com as comunidades. Conversei com o senhor embaixador, que é o presidente do Instituto Camões, ele também vai participar. Alguns ainda estão naquela, a gente está num período, como vocês sabem, não é? Em Portugal, agosto, é o período de férias, então é uma data. A gente não queria conflitar o lançamento do livro com a data das festas, que são ali já em meados de agosto.
Exatamente.
Então por isso que optou pelo dia 5, até pela programação que o município tem. Eu não vou ter lá de forma presencial o presidente do Instituto Camões, mas já tenho o conteúdo dele em vídeo, se dirigindo às comunidades, não é? E é bom porque também eu prevejo fazer outros lançamentos em outras cidades, nomeadamente no Brasil, obviamente, né? E também eu tenho esse conteúdo porque eu gosto que essas autoridades contactem com a comunidade, não é? Que a comunidade também, eu sei qual é o valor, por exemplo, de estar num país qualquer, junto da comunidade da diáspora portuguesa, da comunidade luso-brasileira, e eu sei o valor que eles dão quando uma autoridade portuguesa pisa em solo estrangeiro, representando Portugal. Então eu procuro nos trabalhos ter sempre essa pegada de, olha, participem, esse é um canal para nós todos, né? Então vai estar, como você bem disse, o presidente do Instituto Camões, o Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, também o Flávio Martins, que é o presidente do Conselho Permanente, do Conselho das Comunidades Portuguesas, foi reeleito recentemente, e o cônsul adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, o João de Deus, que é um indivíduo fantástico, que infelizmente está a deixar o Rio de Janeiro nos próximos dias, acabam as funções dele na Cidade Maravilhosa. E estamos também na expectativa de ter presencial online o embaixador do Brasil em Portugal, com quem eu conversei nos últimos dias, porque eu também quero que tenha ali um nome sonante do Brasil, aproximando esses dois países, que no fundo, sempre que a gente conversa, já eu reitero isso, eu acho que são dois países que precisam estar em constante diálogo e temos muito, muito, muito a aprender ainda uns com os outros, né?
Já agora, o que é que tu achaste da ida do nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ao Brasil no início deste mês? Ele esteve de 2 a 4 de julho, esteve no Rio de Janeiro, mas também esteve em São Paulo. Achas que é importante exatamente estes contactos, como dizias agora mesmo?
Sim, eu acho que são fundamentais. São fundamentais porque a gente não pode se esquecer que há, segundo as estimativas, é um número que ainda está a ser feito um levantamento, como você sabe tão bem quanto eu, já há algum tempo, ainda não é aquele número final, mas temos cerca de quase 5 milhões de portugueses a viverem fora de Portugal hoje em dia, né? Contabilizando lusos descendentes, pessoas que adquiriram a nacionalidade de uma forma ou de outra, pelas suas origens. Eu acho fundamental que essas autoridades saiam um pouquinho de Portugal, nem que seja pontualmente, para contactar com as comunidades portuguesas, também para terem um feeling do que são as dores, digamos, né? Eu costumo dizer, as dores dessas comunidades que vivem fora, não só as dores emocionais de estarem longe do seu país, da sua pátria-mãe, não é? Embora sejam muito bem recebidos no país de acolhimento. A questão toda tem a ver também com a manutenção das tradições, com a manutenção da cultura e, sobretudo, com o impulsionamento da língua portuguesa. Porque é muito fácil hoje ser luso-descendente no Brasil e ter contato diário com a língua portuguesa. O que você perde ali é, vamos dizer, fica uma guerra de sotaques, né? É apenas isso que acontece. Agora, um indivíduo ser luso-descendente ou português, viver em países em que a língua oficial é uma outra qualquer, que não é portuguesa, e você, todo fim de semana, está ali numa casa regional, através do folclore, ou da gastronomia, ou da música, perpetuando a língua portuguesa e a cultura do seu país, é meritório. Sobre a ida do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil, eu posso adiantar para você, não sei se é uma informação, não sei se será de primeira mão ou não, mas o presidente Marcelo já está a estudar uma nova viagem ao Brasil agora em setembro, por conta das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Ele
Sim,
vai lá
falou
estar.
disso, falou disso, exatamente.
Pois. Ele vai lá estar por alguns dias, né, em cerimônias aí sim oficiais, né, do governo brasileiro, nesse sentido, de outros organismos. Essa última viagem do presidente Marcelo foi mais do âmbito da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que este ano homenageou Portugal, justamente pela questão do bicentenário. Portugal teve um pavilhão enorme, né, na Feira do Livro, que é a mais importante da América Latina, e teve uma programação bastante interessante, mais de 20 escritores portugueses. Curiosamente, o momento que é chamado de ponto alto foi o encontro do Abel Ferreira, né, o treinador português de futebol, que está hoje no Palmeiras, com o embaixador do Brasil, perdão, com o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, que, aliás, eu esqueci de dizer, também é um nome importantíssimo para participar no lançamento do livro de forma online. Ele também se disponibilizou para isso. Ou seja, e o Marcelo, no Rio de Janeiro, ele foi mais para a tônica da celebração do centenário da travessia do Atlântico, não é? De Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
Exatamente.
A Marinha do Brasil fez uma homenagem nesse sentido, no Rio de Janeiro, com a presença do prefeito, né, carioca, Eduardo Paes, e Por isso que esse tipo de interação é muito importante. Depois ele no consulado de Portugal no Rio, no consulado de Portugal em São Paulo, ele recebeu a comunidade portuguesa, onde dialogou, fez aquelas selfies que ele gosta muito de fazer, né?
Muito,
e a comunidade...
muito.
E a comunidade também adora, festeja. Enfim, é sempre muito importante, resumindo aqui o que você me perguntou, é muito importante as autoridades se deslocarem até os países de acolhimento.
E Igor, e deu a sua banhoca, não é?
Sim, exatamente.
Ora,
ainda mergulhou,
bem,
né?
ainda
mergulhou na praia de Copacabana, não é? Sem lenço e nem documento, como se costuma dizer. Aproveitou ali as ondas. Eu não sei exatamente se ele pulou as sete ondas, como é tradição lá no Brasil, né? Para fazer algum pedido ou não. Mas como ele já não está mais em vias de reeleição, eu acredito que foi só se banhar e aproveitar um pouquinho da temperatura, que, pese embora no Brasil esteja inverno, vocês veem que é muito possível você frequentar a praia de Copacabana no inverno carioca.
Exatamente, exatamente. Já agora, meu caro amigo Igor Lopes, relativamente ainda ao lançamento do teu livro, na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, acabei de dizer que o mesmo vai ser apresentado numa sala emblemática com um nome sobejamente conhecido da nossa cultura, a Sala Couto Viana.
É verdade, foi um local escolhido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e é uma sala que me deixa muito contente de poder apresentar essa obra, que é uma obra inédita, não é? É diferente da obra Flores em Cores, que já tem algum tempo que eu estou apresentando em público e que você também muito me ajudou a divulgá-la, fico muito grato por isso. Fico feliz de agora estar na Sala Couto Viana, para dar a conhecer através da cultura um pouquinho mais das tradições que unem Brasil e Portugal. Acho que é sempre importante.
Tu dizes aqui, uma dada altura, relativamente à tua obra, que foi escrita no formato livro ou reportagem e conta com 260 páginas que procuram abordar os bastidores desta que é considerada, e tu disseste exatamente isso mesmo há pouco, a Romaria das Romarias em Portugal para o público brasileiro e luso-descendente espalhado pelo mundo. Para além, meu caro amigo, do próximo dia 5 de abril, digo, que é uma sexta-feira, por onde depois é que vais andar para a apresentação deste teu livro?
Olha, Jaime, nós tivemos alguns convites, mas certamente, depois de Viana do Castelo, o caminho natural do livro, a gente não, eu não consigo ainda prever o futuro, né?
Exato. Eu também não, caminho... eu também não.
Mas o caminho natural será Rio e São Paulo. É onde eu quero apresentar o livro, na Casa do Minho do Rio de Janeiro, já tive esse convite, e também na Casa do Minho de São Paulo e na Casa de Portugal em São Paulo.
Mas para o mês de agosto, peço desculpa Igor, para o mês de agosto ou para mais tarde?
Mais tarde um bocadinho. Temos que esperar algumas situações, o Brasil passa neste momento por um processo eleitoral até outubro.
Ah, é verdade, então, exatamente, tens razão. Esqueci-me deste pormenor que é muito importante.
Pois, não é que o livro vá desfocar isso de forma nenhuma, mas eu também quero poder concentrar o maior número de pessoas possível para que conheçam o trabalho, o projeto, e as pessoas hoje estão muito envolvidas. O Brasil sai daquele... É muito difícil falar em pós-pandemia, porque eu ainda não acredito no fim da pandemia, e não é questão de acreditar ou não, ela está por aí. O Brasil ainda passa por aquele processo, ou seja, as pessoas ainda se estão a reinventar, muitas casas regionais se estão a reinventar para ficarem de portas abertas. Então, eu vou esperar mais um bocadinho, ver como é que fica o cenário em outubro. Isso não tem nada a ver com o resultado ou não das eleições, tem a ver com a organização ali do país, mas sim, depois o livro viaja até Rio e São Paulo. E eu tive essa semana também dois convites interessantes. Um deles foi do clube português de Esteban Echevarria, que é ali nos arredores de Buenos Aires, onde eu estive há 2 anos, mais, né? A pandemia encurtou aqui o meu calendário, a gente fica meio perdido. Já há uns 3, acho que foi em 2019, eu estive em Echevarria justamente lançando o livro sobre o Rancho Folclórico Maria da Fonte da Casa do Minho, não é? E eles agora fizeram um convite para que eu lá estivesse também, justamente com o livro para luz descendentes, né? E depois, também recebi um convite da Câmara Municipal de Lisboa, mesmo o livro sendo um livro muito voltado para aquela cultura do Alto Minho, Lisboa interessou-se porque é um canal de comunicação entre Brasil e Portugal. E eu fico muito feliz com isso, né? Eu acho que o resultado do trabalho é esse. Obviamente que nós, autores, queremos o livro no maior número possível de mãos, não é? A gente também vive desse trabalho, é um trabalho, não é? Mas é gostoso ver as pessoas aproximarem-se do seu projeto, dizerem o que gostaram, o que não gostaram, dizerem aquilo com que concordam, não concordam, porque é mesmo assim. mas sobretudo ter ali esquematizado e informado aquilo que o jornalista tem que fazer. Por isso que são livros de reportagem. Eu não me prendo a uma narrativa de romance, tão pouco histórico, tão pouco romance tradicional, mas eu procuro entrevistar, informar. Né? O livro A Flores em Cores, ele teve uma característica, como eu queria muito divulgar as potencialidades de arquipélago, eu optei por pergunta e resposta, né? Que é para eu não ter qualquer lapso na informação que eu passasse ao leitor. Nessa da Festa da Agonia, eu coloquei um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de minhas vivências nas festas. Né? Eu participei consecutivamente de 3-4 festas da Agonia, até eu ter condições de sentar e conhecer um bocadinho daquilo antes de conversar com os entrevistados. Então esse livro traz um pouquinho mais do meu lado também emocional, do meu lado, digamos, jornalístico, de apuração, de contrapor pontos, né? Eu acho que essa é a nova dinâmica desse novo trabalho também.
Meu caro amigo, tu até o momento já editaste 2016, Maria Alcina, A Força Infinita do Fado. Depois, também em 2016, Casa do Distrito Viseu, 50 anos de dedicação à cultura portuguesa no Rio de Janeiro. Em 2019, editaste o livro, exatamente, Rancho Folclórico Maria da Fonte, da Casa do Minho, no Rio de Janeiro. E, há pouco tempo, Açores em Cores, Belezas, Contornos e Potencialidades. Estes teus livros vão estar na Feira do Livro aqui em Lisboa e no Porto, que vai ser inaugurada em Lisboa a 25 de agosto e no Porto a 26 de agosto?
Jaime, infelizmente não. Esse é até um assunto interessante da gente falar. Esses meus livros, na altura, eu procurei, obviamente, editoras. Quando eu entrei para a área da literatura, que eu precisava de mais espaço para falar sobre os meus temas, quando eu entrei para a área da literatura, obviamente que eu procurei editoras. Né? Uhum. E as editoras colocavam ali entraves. Primeiro, você tinha que ser um professor universitário com uma boa, bons anos de experiência, não era meu caso. Depois, você tinha que ter milhões de seguidores, também não é meu caso, nas redes sociais. Né? Hoje eu tenho alguns, mas não são os milhões que as editoras procuram. Depois, eu tomei a decisão de investir eu próprio nos meus projetos, obviamente pedindo um cofinanciamento de alguma entidade que tivesse interesse em divulgar aquele tema. Né? É o que tem acontecido até agora. Portanto, os livros estão sempre nas minhas mãos, pelas minhas redes sociais, e eu quero contactar com os meus leitores. Eu tive uma experiência em 2019 na Feira do Livro de Lisboa com Açores em Cores. E foi uma experiência ótima, foi apoiada pela Rede Sem Fronteiras, né, da de Andréia Portugal, que me convidou. Ela, se nos estiver a ouvir, eu agradeço imensamente a oportunidade na altura. Agora eu vi que o meu público não está ali. O meu público está exatamente nesses eventos que a gente tenta promover. É nessas minhas idas às casas do Minho espalhadas pelo mundo, né? No caso desse novo livro. É nessa minha ida ao município de Ano do Castelo. Não sei se me faço entender, mas o livro hoje, para mim, tem um valor sentimental maior do que o preço dele. Né? Então eu prefiro organizar o que eu tenho que organizar em termos financeiros, né? Conseguir apoio para que as obras pelo menos se materializem. E depois apresentar, ter contato com o público. É tão bom aquela interação de você, assim, no pé do ouvido, quando está autografando um livro para alguém, a pessoa vê ele fazer um comentário: olha, o que você escreveu aqui no livro, eu percebi isso também numa oportunidade. É muito bom, né? Quem escreve, quem está ali em contato com o leitor, é muito bom você ouvir isso, né? Então, e já de antemão, como você sempre recebe as minhas notícias sempre em primeira mão, e é mais do que justo. Esse livro de Vênero Caixa, a pandemia, como eu disse, encurtou e atrasou muita coisa. Então eu tenho alguns projetos literários que ficaram pendentes. E este ano eu vou apresentar esse livro inédito sobre a Festa da Agonia, mas há outros dois livros que eu até o final do ano também hei de apresentar. Um deles é Luso, Brasilidade, Musicalidade, Como a Música Aproxima Brasil e Portugal. E esse sim é um livro editado a convite do Governo Federal do Brasil, pela FUNARTE, pela Fundação Nacional de Artes. É um livro que já está escrito, eu não posso falar ainda muito sobre ele, mas estou aqui quebrando o contrato, né? Vale tudo pelos nossos ouvintes, né? Você sabe disso. E é um livro que está sendo editado para em dezembro, vai ser lançado no Brasil. E quando me convidaram, são 10 autores no Brasil inteiro para falarem sobre os 200 anos de independência do Brasil, né? O bicentenário. E na altura eu falei: olha, eu aceito o convite, obviamente, para escrever, mas eu queria falar sobre o Brasil e Portugal. E optei por um tema. tema que não é muito falado, que é como a música para filmes de dois países. E é um trabalho que eu fiz uma pesquisa em tempo recorde. Eu tive 5 meses para fazer esse livro. Conversei muito com familiares de alguns nomes que foram importantes nesse processo de aproximação dos dois países, através de musicalidade. Mas há alguns capítulos que eu destaco. Um deles é da Maria Alcina, não podia deixar de ser, a fadista, que foi tema do meu primeiro livro, por exemplo. Depois, o segundo tem muito a ver com Carmen Miranda.
Que é um grande Carmen Miranda.
A grande Carmen, de Marco de Canaveses, que é um nome sonante no Brasil, mas que pela interação dela com Hollywood, muito pouca gente associa o nome dela a Portugal. Essa é uma verdade, e no livro a gente explica isso. Também falei com a família do Roberto Leal, que é outro grandíssimo nome.
Exatamente.
Né, que aproximou ali...
De Volta Porca.
Da Porca, exatamente, de forma mais popular, aproximou Brasil e Portugal. Também tem ali dados interessantíssimos sobre ele, novos que nunca foram abordados, pelo menos em sentido literário, né? Depois temos outros nomes, eu falo muito de Amália Rodrigues, Carlos do Carmo, Manuel Monteiro, né? Nomes que ajudaram a aproximar os dois países. E num dos capítulos eu falo de um senhor chamado Alcino Correia, com o apelido de, ou alcunha, de Ratinho, que ele, infelizmente, já é falecido, faleceu há pouco tempo. Eu tive o prazer de passar 2 meses com ele para uma reportagem há algum tempo. E ele só é a pessoa que compôs mais músicas para o Zeca Pagodinho, estou conhecido em Portugal.
Ai, que giro.
Então, muitas das músicas que os portugueses usam, Zeca Pagodinho, como vai, eu vou aqui cantar, eu vou destruir a sua audiência, não é?
Vai vadiar,
por exemplo, é composto por Ratinho, que é português, de Armamar. Então, o livro tem essas características de contar um pouquinho, olha, tem gente aqui que vocês não imaginam, que é lá da terrinha, e que faz um trabalho tão bonito, ou fez um trabalho tão bonito na música, que deixou um legado tão fundamental, e que, pronto, a importância dessa obra é nesse sentido. E o outro livro, que eu também disse, que até o final do ano fica pronto, esse, eu volto a falar dos Açores, mas sob um outro ponto de vista. Eu falo sobre a importância das casas dos Açores no Brasil como forma de perpetuar a cultura açoriana no mundo. E eu falo no mundo porque, por exemplo, o Maranhão, no Brasil, conta com açorianos há mais de 400 anos. E há pouco mais de 3, 4 anos é que tem uma casa regional dos Açores. Há pouco mais de 10 dias inaugurou-se uma nova casa dos Açores no Brasil, no Espírito Santo, que conta com 200 e tal mil açorianos. Florianópolis, no Brasil, foi fundada, por exemplo, por açorianos. 60% da população de açorianos ou açor-descendentes. E tem um projeto de lei sendo estudado. Nunca vai ser aprovado, nunca vai ser... Vai para frente, mas querem mudar a cidade de Florianópolis, que é uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, uma figura notável no Brasil, para Açorianópolis, dado o número de açorianos que fundaram a região. Então, esse livro vai ser um pouquinho também de promoção das casas dos Açores no Brasil para o arquipélago. Eu faço o caminho inverso, né? É como se fosse Gago Coutinho e Sacadura Cabral pegando o avião em Lisboa para o Rio de Janeiro e agora fazendo o contrário.
Eu tô mostrando Rio de Janeiro para Lisboa.
Exatamente, aí com mais 2 horitas até as grandes ilhas açorianas, né? É uma forma de mostrar como essas casas, dignificar o trabalho dessas casas regionais. Lá está, são livros de reportagem em que eu tenho sempre o contraditório. Eu tenho quem diga o que está a acontecer, o que precisa ser feito e aquilo que não foi feito, né? Ou que foi feito de uma forma não tão correta. E é assim que a gente vai seguindo para aproximar aí essas duas nações, né?
Muito bem, meu caro amigo Igor Lopes, o tempo voa rapidamente, é sempre um prazer ouvir-te. Também gostaria já agora de que mais uma vez dissesse aos nossos ouvintes como é que podem acompanhar o teu magnífico trabalho, através de que redes sociais os mesmos podem fazê-lo ou poderão fazê-lo.
Bom, Jaime, recordando então que então, na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, 18 horas, Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, na Sala Coutena, vai ter a apresentação do meu novo livro, Festas de Agonia, Viana do Castelo para Brasileiros e Luso-Descendentes. E as pessoas podem me encontrar facilmente nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Se procurar por Igor Lopes, jornalista, facilmente me encontram. Depois eu tenho uma agência de notícias que conecta os dois países, que é a Agência Incomparáveis, e o site dela é www.agenciaincomparáveis.com, e podem me contactar também por e-mail, igor.lopes@agenciaincomparáveis.com. Igor, igorlopes@agenciaincomparáveis.com. Vai ser um prazer conversar com quem me procurar para saber um pouco mais do meu trabalho e também através desses canais as pessoas têm acesso ao conteúdo que eu produzo, né? Para TV, para rádio, para internet, escrito também e também aos livros que eu tenho disponíveis.
Muito bem, quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Um grande abraço. Infelizmente não posso estar na próxima sexta-feira em Viana do Castelo contigo, mas sabes,
é uma pena.
Que já é verdade, já falámos em off e desejo-te tudo bom. E se calhar um destes dias, quando vieres aqui a Lisboa, talvez nos possamos encontrar e falar um pouco mais.
Certamente, Jaime, muito obrigado por tudo mais uma vez, pelo espaço. Um abraço enorme nos seus ouvintes e até breve, se Deus quiser.
Muito obrigado, igualmente também, bem-ajas. Muito obrigado.
Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.